radio@autonoma.pt.
Olá a todos. Sou Hugo Oliveira e vamos estar juntos na próxima meia hora. Este é um programa especial que contará com um convidado. Mas para já vamos iniciar com uma música, Champions, dos Fall Out Boys.
And I'm back with the madness. I'm a champion of the people who don't believe in champions. I got nothing but dreams inside. I got nothing but dreams. I'm just young enough to still believe, still believe. But young enough not to know what to believe in. Young enough not to know what to believe in, yeah. If I can live through this, if I can live through this. Every day on the inside, the only thing I do is sit around and kill time. I'm trying to blow out the pilot light. I'm trying to blow out the light. I'm just young enough to still believe, still believe. But young enough not to know what to believe in. Young enough not to know what to believe.
Acabamos de ouvir Champions, de Fall Out Boy. Como já tinha referido, hoje temos um convidado, Bruno Aragão. O Bruno Aragão é investigador na Universidade do Minho e foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas à Assembleia da República. Olá, Bruno. Bem-vindo.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Hoje vamos falar sobre política, sobre o Parlamento. É aquilo que te pedimos, que tu nos possas explicar em primeiro. O que é que te trouxe à política? Como é que nasceu este gosto pela política?
A política na minha vida foi um mero acaso. Eu tenho que ser absolutamente sincero com isso. Há uns anos já largos, entrei numa Assembleia Municipal por acaso. Eu fui o eleito número 11 e o Partido Socialista, enfim, que integro desde essa altura quase.
Pois, eu esqueci-me de dizer que o Bruno tinha sido eleito pelo Partido Socialista e pelo Círculo Eleitoral de Aveiro.
Exatamente. E eu nunca tinha andado na política, nunca tinha estado num partido, enfim, tinha algum interesse, mas é o interesse de qualquer cidadão minimamente interessado, passa a redundância, tinha. Fui desafiado para integrar uma Assembleia Municipal, uma lista a uma Assembleia Municipal, e eu ia no lugar número 11, um lugar que nunca tinha sido elegível. E naquele ano, o Partido Socialista elegeu 11 pessoas e eu fui esse número 11.
Isso foi
11.
Em que ano?
Isso foi em 2005, eu estava no quarto ano da universidade. E o que eu acho engraçado quando penso nestas coisas é que aquilo foi o momento que decidiu a minha vida do ponto de vista político. eu não conhecia ninguém. Se eu não tivesse entrado, a minha vida tinha decorrido tranquilamente a partir daí. Uma vez que eu entrei, enfim, foi-se fazendo um caminho. Portanto, às vezes na nossa vida as coisas acontecem por acaso, fazemos percursos por acaso e não porque tínhamos pensado muito neles ou porque deliberadamente os tínhamos desenhado à partida.
O Bruno começou numa Assembleia Municipal em Oliveira de Azeméis e hoje está na Assembleia da República. Como é que têm sido estes primeiros dias?
Eu prefiro contar uma história absolutamente verdadeira que aconteceu no dia a seguir à tomada de posse. Portanto, nós tomamos posse numa sexta-feira. Para mim tudo foi novidade, como devem imaginar. E no dia a seguir, no sábado, um senhor da minha aldeia, em uma freguesia de Oliveira das Meias, um senhor com 94 anos, ligou-me a perguntar como é que tinha sido a minha primeira vez. E eu disse, na primeira vez não tive que fazer nada, o que é uma coisa confrangedora se dizer. Ele disse, não há problema, podes mentir.
Costumam dizer que na primeira vez também nunca fazemos grande coisa.
Foi o que ele me disse, assim, não há problema, podes mentir, que é o que toda a gente faz na primeira vez. Mas enfim, a experiência, como devem imaginar, é muito nova. As instituições, quaisquer que elas sejam, têm códigos de conduta, têm regras, têm procedimentos e têm história. Portanto, nós entramos sempre numa instituição, neste caso a Assembleia da República, que tem muita história, mas para nós tudo é novidade e, portanto, é um processo de adaptação exigente. Mas, enfim, eu diria que a maioria de nós está perfeitamente capaz de cumprir essa exigência, assim tenha noção do tamanho do seu pé e do seu passo e de se ir adaptando com tranquilidade.
Qual é a principal atividade de um deputado? O que é que ele faz verdadeiramente na Assembleia da República? Isso era o que muitos de nós não sabemos, não conseguimos ter bem a noção.
Sim, porque a imagem que a Assembleia da República tem está muito reduzida ao que são as sessões plenárias e, portanto, aquilo que vai aparecendo na televisão, e alguma discussão, às vezes mais quente, outras vezes menos, enfim, interessante, dos deputados. Mas, enfim, o principal papel de um deputado é o principal papel da Assembleia, que é, por um lado, legislar enquanto órgão legislador e, portanto, produzir leis, ou, se quiserem, de uma linguagem mais coloquial, produzir regras de conduta, produzir regras de organização da sociedade, e, por outro lado, um papel absolutamente fundamental, que é fiscalizar o que é a atividade do governo que sai ou que é suportado pela Assembleia da República. Essa atividade é uma atividade, numa democracia ou num sistema como o nosso, absolutamente fundamental.
Bruno, sobre trabalho. Há trabalho para os 230 deputados. Muito se tem dito que há deputados a mais. Partilhas dessa opinião?
Não tenho opinião, por uma questão muito simples. Eu acho que a maioria de nós fala dos assuntos sem saber daquilo que está a falar. E, portanto, eu não sei se 230 são muitos, se 180 são poucos, não faço a mínima ideia. Isto é, nós podemos embarcar rapidamente por um discurso, enfim, mais ou menos populista, dizer que é muito ou que é pouco. Sem conhecimento de causa, e eu não tenho esse conhecimento de causa, sou incapaz de me pronunciar sobre o número de deputados. Até porque o número de deputados é consequência também da forma como nós nos organizamos para eleger esses deputados. E, portanto, a revisão do número de deputados está diretamente ligada com o que eles representam, portanto, com as populações que eles representam, com a forma como nós os elegemos e o tipo de círculos que nós temos para os eleger. E, além disso, depende também muito da forma como nós organizamos os próprios trabalhos na Assembleia da República. Se calhar, no atual formato, e tendo em conta a quantidade de trabalho que se pede a um deputado, se calhar não são muitos, não sei. Mas num outro formato, como a Assembleia, que possa ter outra agilidade, se calhar podem ser muitos ou até podem ser poucos. Há uma coisa que é certa, que é, quando nós comparamos os deputados à Assembleia da República em Portugal pelos deputados noutros países e, portanto, por outros parlamentos, nós não temos um número muito diferente, enfim, à proporção e à dimensão do que é o país, do que têm esses parlamentos nesses países.
Então, quando diz que a intensidade do trabalho que tem um deputado, então quer dizer que ser deputado não é só estar a pintar as unhas no plenário?
Não, essa é uma imagem simpática, para não dizer outra coisa, do Parlamento que passou. Há momentos no Parlamento que são momentos desinteressantes, são momentos pouco estimulantes, vamos dizer assim. E, portanto, foi absolutamente desadequado e as pessoas nunca se podem esquecer do sítio onde estão e daquilo que representam. E, sobretudo, a visibilidade que ganham. E, portanto, um momento normal nunca vai ser capa de notícia, mas um mau momento será, com certeza. E, portanto, uma coisa dessas não pode acontecer, mesmo que as pessoas não tenham muito interesse na discussão que se está. Até porque os deputados vão se especializando, ainda bem, em áreas de interesse e em áreas onde podem ser mais consequentes.
Bruno, disseste que nos focamos muitas vezes no plenário. Que outras atividades tem um deputado durante o seu dia de trabalho?
Para além dos plenários, que é o que é mais visível, a parte substancial do trabalho dos deputados é em comissões especializadas em determinadas áreas. Portanto, muitos dos assuntos que depois chegam ao plenário, que são discutidos e que, enfim, que as pessoas podem acompanhar, são discutidos previamente, ou às vezes a posteriori, em comissões temáticas. Exemplo, eu vou integrar a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Portanto, todos os assuntos que são referentes a essas áreas são discutidos em comissão. E uma comissão é basicamente um pequeno grupo de deputados dos diferentes partidos, também com a respectiva representatividade de acordo com a estrutura da Assembleia, que se debruça mais especificamente sobre esses temas e, portanto, tem uma capacidade, de uma forma mais aturada, de analisar ponto por ponto.
Bruno, vamos continuar a falar, mas para já vamos ouvir a música Paraíso, de Diogo Pizarro.
Passa a mão no rosto sem perceber, pede mais um copo para esquecer e torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer, pergunto-lhe se nos voltamos a ver um dia noutro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passas-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber, pergunto-me se nos voltamos a ver, porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Hey. Oh. Deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se for foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar.
Tivemos a ouvir o Diogo Pizarra com a música Paraíso. Voltando à conversa, Bruno, entraram novos partidos na Assembleia da República. Qual é que achas que tem sido a relação desses novos partidos com os partidos que já lá estavam? E qual achas que possa ser o contributo deles para a política e para uma melhoria da nossa sociedade?
Eu acho que em democracia temos que deixar de fazer tanto alarido com a entrada ou com a saída de partidos no sistema. E, portanto, sempre que um partido reduz muito é um drama, sempre que um partido entra parece que, enfim, que aconteceu uma coisa do outro mundo.
Isto são partidos que trazem novas ideologias.
Não sei. Muito sinceramente, não sei. Que há novos partidos, isso é claro. Se esses partidos em si carregam uma ideologia, isto é, uma forma de ver a sociedade, de organizar o mundo, eu aí já tenho até sérias dúvidas. Enfim, isso será o caminho desses próprios partidos, um deles pelo menos é muito novo, que dirá se eles têm uma ideologia ou não, ou se é, em alguns casos, eu temo que sim, apenas um conjunto de chavões, de frases redondas e de bastante ruído sobre muitos dos temas. Acima de tudo, eu acho que é importante que as pessoas tenham capacidade de escolha e, portanto, neste momento não há em Portugal muita dificuldade no conjunto de partidos que se vai apresentando às eleições, e que foram bastantes, 19, penso eu, 18 ou 19, as pessoas têm muito por onde escolher, por onde se rever, enfim. Isso é bom do ponto de vista democrático e é também bom num país que viveu muitos anos em ditadura, e que, portanto, que não tinha muita maturidade nem muita forma ainda de testar, ou se quiserem, de experienciar democracia. Enfim, desse ponto de vista, eu diria que é absolutamente interessante esse quadro.
Desses novos partidos, muitos deles são constituídos apenas, aliás, foram elegeram apenas um deputado. E houve até uma polémica agora, que era o dar tempo ou não a esse deputado, atendendo que, exato, para ser um grupo parlamentar precisam no mínimo de dois deputados. Como é que viste essa situação de se tentar tirar a voz a um deputado?
Eu costumo dizer que para criar ruído é preciso muito pouco tempo, para explicar alguma coisa é preciso muito espaço, e portanto criou-se de facto muito ruído porque foi preciso apenas uma frase para dizer os partidos do sistema retiram voz aos pequenos partidos, quando na verdade não é isso que se trata. Trata-se de regras e a democracia tem regras de funcionamento, e eu não estou a tentar fugir à questão com isto, tem mesmo regras. E eu dou apenas um exemplo. O que aconteceu foi que os grupos parlamentares estão constituídos. Um grupo parlamentar, de acordo com o nosso sistema e com o regimento da Assembleia, precisa ter pelo menos dois deputados, o que significa que um partido que elegeu um só deputado não é um grupo parlamentar. Ora, as regras são diferentes para um grupo parlamentar, portanto, representa à partida um número de eleitores maior do que é para um pequeno partido. Mas vou-vos dar um exemplo de como nós podemos rapidamente destruir um sistema. Quer dizer isto, se o grupo parlamentar do Partido Socialista, que tem 108 deputados, não se constituir como um grupo parlamentar, e portanto cada deputado valer por si, e isso é possível, os deputados é que decidem se querem ou não integrar o grupo parlamentar, significava que nós tínhamos 108 pessoas a poder fazer intervenção nos mesmos moldes de que os partidos com um só deputado defendem.
Isso aconteceu na legislatura passada com um deputado do Partido Socialista, o Paulo Trigo Pereira, e não foi dado esse tempo de intervenção.
Exatamente. E reparem que as pessoas nem notaram que havia um deputado que inicialmente integrava a bancada do Partido Socialista e que no decorrer da legislatura, enfim, por opção própria, decidiu não integrar e, portanto, era um deputado independente. Mas se nós tivéssemos 108 deputados a valer por si, rapidamente nós tínhamos 108 intervenções, pelo menos, no Orçamento de Estado, mais as intervenções dos deputados únicos, mais as intervenções dos outros grupos parlamentares. Em última análise, podíamos ter 230 intervenções e, portanto, demorávamos pelo menos um mês a fazer a discussão do Orçamento de Estado.
Isso ia ser giríssimo. Bruno, o que é que tu pensas que podes trazer de novo à política, à Assembleia da República? O que é que achas que tu podes dar?
Eu gostava de dizer que queria trazer muita frescura e muita novidade, e aquilo que me ocorre é o que o Oscar Wilde disse quando chegou a Paris vindo dos Estados Unidos e aterrou no aeroporto e lhe perguntaram se tinha alguma coisa a declarar. E ele disse, para além do meu gênio, nada. Portanto, isso era o que eu gostava de dizer, mas tenho muita noção, enfim, do tamanho do meu pé.
Pretendes dar voz àqueles que são os teus leitores mais próximos? Aliás, uma das perguntas também te queria fazer era qual é, como é que é feita a vossa relação com os leitores?
Sim. Eu diria três coisas para estruturar a resposta. Uma é, eu acho que os deputados têm que trazer a experiência que ganharam nas suas vidas. Isto é, nós não podemos estar sempre a dizer que os deputados nunca trabalharam, nunca tiveram conhecimento do mundo, da vida, e depois não pedir que eles tragam esse aporte para a Assembleia. Portanto, a minha experiência profissional na área do ensino superior, da investigação, da ciência é o que eu quero. E por outro lado, ajudar, enfim, a trazer alguma novidade, alguma frescura, que é natural que se vá perdendo com o tempo quando se está também há muito tempo a fazer a mesma coisa.
Bruno, muito obrigado. Esta foi a entrevista do Bruno Aragão, o novo deputado eleito à Assembleia da República, e agora que estamos prestes a entrar no fim de semana, deixo-vos com o Capitão Fausto, Morro na Praia.
Muito obrigado.
Rádio Autónoma.
Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side of what we are because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. It's your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. And I'm tired of being so exhausted. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Even though I'm nothing to you now. Even though I'm nothing to you now. There must be something in the water, cause every day it's getting cold. If only I could hold ya, you'd keep my head from going under. There must be something in the water, cause every day it's getting colder. And if only I could hold ya, you'd keep my head from going under.
Oh, the joy. Universidade Autónoma de Lisboa. 18 horas.